Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 10 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar fazendo uma correção de uma coisa que eu falei ontem. Eu disse que a série Master of None era da Amazon, mas é claro que não, né? Da Netflix, e por sinal é bem bacana, vale assistir. Eu sei lá por que eu falei que ela era da Amazon quando eu fui gravar, mas o pessoal tava atento e comentou comigo ontem de manhã. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou a correção e agora sim, vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre o Facebook, que agora fez um acordo com a Sony Music Group para deixar o pessoal postar lá vídeos que tenham as músicas dos artistas do grupo de fundo. Essa notícia vem coisa de um mês depois lá do Facebook ter feito o mesmo acordo com a Universal, e ele vale tanto para posts feitos no Facebook quanto para os posts lá do Instagram. Nos dois casos, os artistas vão ganhar os royalties pela publicação das músicas, mas ninguém sabe ainda quais foram os valores que ficaram definidos. E ainda sobre o Facebook, ontem a rede anunciou que vai aposentar o serviço M que eles iam testando lá desde 2015. Esse serviço, que o Facebook falava que era um serviço de concierge, era uma espécie de mistura lá entre um assistente virtual e uma equipe de apoio de verdade que ajudava a sugerir restaurantes, fazer reserva de passagem aérea e tudo mais, só que parece que a ideia acabou não dando muito certo. Ontem o Facebook falou que vai acabar com essa parte do serviço M, mas vai continuar lá disponibilizando a versão do M que mora dentro do Facebook Messenger, que usa inteligência artificial para sugerir umas coisas com base no contexto da conversa. E agora eu vou falar sobre a Kodak, que deu origem à notícia mais curiosa ontem ao longo do dia. Ela falou que está se preparando para lançar uma criptomoeda voltada para fotógrafos, e isso fez as ações da empresa serem valorizadas em coisa de 120%. A ideia da Kodak é que os fotógrafos usem essa moeda, chamada Kodak Coins, para poder licenciar ou vender as fotos que eles fazem. De acordo com a Kodak, a oferta inicial das Kodak Coins vai acontecer dia 31 de janeiro. Ela vai fazer isso em parceria com uma empresa chamada Wen Digital. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Uber contratou uma engenheira chamada Celina Mikolajczyk, que passou os últimos 6 anos cuidando da parte de tecnologias de baterias lá dentro da Tesla. Lá na Uber, ela vai trabalhar na divisão Elevate, que é aquela parte da empresa que está prometendo trajetos com carros voadores para o ano 2020, o que mostra que a ideia da Uber, na verdade, é criar um carro voador que também seja elétrico. Vamos ver. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que está sendo processado por discriminação pelo ex-funcionário James Damore. Para quem não se lembra, o mané do Damore foi demitido lá do Google depois que ele publicou um manifesto defendendo que as mulheres eram geneticamente programadas para serem histéricas e por isso que elas não cresciam profissionalmente. Na época da demissão, ele abriu uma ação trabalhista contra o Google, mas agora ele abriu um outro processo, dessa vez defendendo que a empresa discrimina os homens brancos que são conservadores. Nesse processo, o mané do Damore falou que vai representar e defender toda a classe de homens brancos conservadores, e perguntado sobre isso, o Google falou que mal vê a hora de pisar no tribunal para poder se defender. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que finalmente vai mudar o comportamento dos links AMP, que são aquele formato, na verdade, né, de carregamento rápido de páginas que o Google lançou já tem uns 2 anos. Resumindo bastante aqui, o que rola é que hoje um link AMP aparece lá nos resultados de busca do Google como um link customizado do próprio Google, né, ao invés de mostrar lá o link puro do site que a pessoa quer acessar, e isso é uma coisa que irrita tanto quem cria lá o conteúdo quanto quem consome, porque atrapalha bastante quando a pessoa quer compartilhar alguma coisa. Eis que agora o Google prometeu que finalmente vai mudar o comportamento dessa parte lá das URLs com AMP nos resultados de busca, mas por outro lado, isso só vai acontecer no segundo semestre desse ano. E enquanto isso, na Samsung, a empresa anunciou que vai fechar, na verdade fechou, né, o trimestre fiscal que se encerrou em dezembro, com um faturamento que ficou abaixo do previsto. Ela disse que o faturamento oficial deve ficar lá na casa dos 13 bilhões de dólares, o que é coisa de 1 bilhão a menos do que o mercado estava esperando. Um dos principais fatores que contribuíram para isso foi a estabilização lá do faturamento da divisão de chips, né, que foi a principal vaca leiteira da Samsung nos últimos trimestres, enquanto um outro fator importante foi a valorização do yuan coreano frente ao dólar. Durante os últimos 3 meses do ano passado, o Won valorizou lá coisa de 7%, o que na conversão fez a Samsung deixar de ganhar coisa de 500 milhões de dólares. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que tirou do ar as atualizações que corrigiam lá os bugs Spectre e Meltdown em dispositivos com chips AMD. O que aconteceu foi que alguns clientes instalaram essa atualização e dali pra frente os aparelhos não ligavam mais, e a Microsoft descobriu, né, que alguns chips AMD eram incompatíveis com essa atualização que ela tinha publicado. Por conta disso, ela retirou temporariamente a atualização do ar e falou que a culpa não foi dela, mas sim desses chips da AMD que não estavam seguindo lá as especificações que ela recebeu para poder desenvolver o update. Bom, e já que o assunto é atualização, deixa eu comentar que o grupo responsável pelo desenvolvimento lá da tecnologia Wi-Fi anunciou um novo protocolo de segurança chamado WPA3. De acordo com esse grupo, chamado Wi-Fi Alliance, o WPA3 corrige algumas falhas estruturais lá do WPA e do WPA2 e consegue proteger essas redes de ataques mesmo quando as senhas do Wi-Fi são mais fraquinhas. Outra coisa que o WPA3 vai oferecer é uma forma de configuração mais simples para dispositivos que não têm tela, tipo caixinhas de som, lâmpadas e objetos desse tipo. Ele também vai contar com uma encriptação de 192 bits e a ideia é que ele seja liberado para uso no mercado ainda em 2018. E enquanto isso, lá na Suíça, ontem a loja da Apple lá em Zurich teve que ser evacuada depois que a bateria do iPhone superaqueceu e pegou fogo durante um processo de substituição. Por conta do fogo e da fumaça, um funcionário da Apple sofreu umas queimaduras e foi pro hospital, enquanto umas outras pessoas foram atendidas lá mesmo, e a polícia disse que já tá investigando o caso para descobrir exatamente o que foi que aconteceu. E ainda sobre a Apple, ela falou pra Bloomberg que vai acrescentar mais funções de controles parentais lá no iOS. Essa notícia vem logo depois da publicação daquela carta aberta que eu comentei ontem, né, que os maiores investidores da Apple pediam justamente por mais controles desse tipo, e a Apple foi rápida para anunciar que já está trabalhando nisso para lançar numa versão futura do iOS. E por último, sobre a Apple, ontem o Pablo Vittar anunciou que ele vai fazer parte da série Up Next lá do Apple Music. Essa é a primeira vez que um artista brasileiro ganha um documentário por lá, e o episódio vai estrear no Apple Music dia 11 de janeiro, que também é conhecido como amanhã. Bom, e por último hoje eu vou continuar aquele apanhado das coisas que estão pintando na CES e vou começar falando sobre a Pizza Hut, que anunciou que está fazendo lá com a Toyota um carro autônomo de entrega de pizzas e pretende colocar as primeiras unidades para rodar no ano 2020. Aliás, esse carro lembra bastante até aquele veículo autônomo de entregas, né, do terceiro episódio da temporada nova de Black Mirror, e eu fico aqui torcendo para ele não causar o mesmo problema que ele causou lá no episódio. Seguindo com as notícias da CES, o Google e o Google Assistente estão por todo lado lá na feira. A JBL anunciou fones de ouvido com assistente embutido, o Google anunciou que o assistente finalmente vai chegar lá no Android Auto ainda nesse ano, a Philips anunciou um display de 24 polegadas que está grudado lá no alto-falante Bluetooth que também tem o assistente integrado, e o Google finalmente anunciou aquela resposta dele, que vai concorrer com o Amazon Echo Show. O nome desse produto é Smart Display e na verdade ele é uma espécie de conceito que os fabricantes vão poder seguir para fazer um produto que é justamente nessa tela grudada lá numa caixa de som que conta com o Google Assistente embutido. Durante a divulgação dessa plataforma, o Google falou que a LG, a Sony e a JBL já estão trabalhando nas próprias soluções para o Smart Display, enquanto a Lenovo já aproveitou para apresentar a linha dela, que é composta por produtos com telas de 8 ou de 10 polegadas. Um detalhe importante aqui é que, claro, né, todos eles vão contar com acesso nativo ao YouTube, o que vai ser uma vantagem bacana em relação ao Echo Show, né, agora que o Google obrigou a Amazon a tirar o YouTube de lá. E enquanto isso, nos bastidores da feira, a AT&T resolveu lá fora lá do acordo que ela tinha feito com a Huawei para começar a vender os telefones da fabricante lá nos Estados Unidos. O anúncio oficial dessa parceria estava marcado para ontem, mas a AT&T desistiu lá no último minuto e ninguém sabe ainda por quê. Seguindo com as novidades de lá, a Samsung anunciou uma espécie de quadro digital para anotações que na verdade é uma tela 4K de 55 polegadas que vai concorrer com o Microsoft Hub e o Google Jamboard. De acordo com a Samsung, esse produto se chama Flip e ele chega ao mercado ainda nesse mês, apesar de não ter falado quanto que ele vai custar. Já uma outra coisa que ela anunciou foi uma espécie de televisão modular que se chama The Wall. Essa TV usa lá uma tecnologia chamada MicroLED e o lance dela ser modular, né, que os clientes vão poder comprar mais e mais painéis para compor o tamanho final da TV, que pode chegar até 146 polegadas. Quem também anunciou novidades foi a HTC, que mostrou lá um novo headset imersivo independente, né, chamado Vive Pro, que conta com uma resolução mais bacana que a geração anterior e tem um fone de ouvido integrado, que é uma coisa que não tinha antes. E para fechar o episódio de hoje, eu vou falar sobre um outro headset independente que pintou por lá, que foi o Oculus Go. Esse foi um produto que, na verdade, a Oculus, que é do Facebook, né, já tinha falado em outubro do ano passado que ela ia lançar, mas durante o evento da Qualcomm lá na CES, eles aproveitaram para contar um pouco mais a respeito dele. A Oculus falou que o Oculus Go usa um processador Snapdragon 821 e vai ser lançado em breve, e falou que também vai lançar lá na China um variante do Oculus Go chamado Mi VR, em parceria com a Xiaomi. Não por coincidência, né, o líder desse projeto lá dentro é o Hugo Barra, que hoje está na Oculus, mas que antes trabalhava justamente lá na Xiaomi. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Aliás, falando no canal do Loop Infinito no YouTube, pega aqui na descrição e se inscreve mesmo, né? Começou ontem de verdade a CES, então nos próximos dias vão aparecer diversos vídeos cobrindo os produtos mais bacanas que estão pintando por lá. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Parte da empresa que está se prometendo. Jim Usbug's Spectre e Meltdown. Eu consigo, vamos lá, hein?